Hoje estamos à conversa com o Pedro Flores, que acaba de apresentar mais uma música do primeiro disco. Chama-se Última Lágrima e tem letra do Matias Damásio e é tão bonita. Portanto, vamos começar por ouvir a música e depois o Pedro conversa connosco. Pode ser, Pedro? Bem-vindo.
Muito obrigado. Vamos a isso.
Vamos ouvir a música, então.
Como uma emboscada, eu caí na tua vida, sem beco e sem saída, sem caminho ou retirada, sem ação e sem palavras, eu caí no teu terreno, desarmei as minhas forças. Descalcei-me no teu chão. Estava cansado de andar sem direção e sem fim. Estava cansado de tantas batalhas e só queria um pouco de paz. Minha última lágrima deste amor que te jurei, e o que sobrou do meu coração eu te entreguei. Eu andava perdido, não sabia por que lutava, até descobrir que eu era o bem e o menino. Com amor e sem lei, eu me entreguei a ti.
Eu avisei que a música era muito, muito bonita. Chama-se Última Lágrima. Pedro Flores, bem-vindo. Obrigada pela tua disponibilidade. Boa tarde.
Muito obrigado e muito obrigado pelo convite.
Bem-vindo, Pedro.
Eu prometo que vamos ouvir a música de forma completa no final desta nossa conversa. Mas, Pedro, consegues descrever a sensação de ouvir a tua música na rádio finalmente? Como é que foi este teu último ano?
Tem sido realmente, em pouco tempo, fiquei muito impressionado com a velocidade em que a música chegou a tantas pessoas e estou muito feliz por isso. As reações têm sido incríveis. De repente ouço a música não só na rádio, como também está numa novela e tenho crescido muito. E pronto, é assim um bocado um sonho tornado realidade.
É tão bom isso. E o Matias Damásio era alguém que tu já admiravas há muito tempo, que querias muito cantar algo escrito por ele. O Matias Damásio não escreve para muita gente, não é? Mas quando escreve estas coisas incríveis. Portanto, era algo que já ambicionavas também?
Sim, eu sempre fui um grande fã do Matias, da sua voz incrível, de maneira tão simples e tão... ao menos tempo muito cheia como ele faz música. E surgiu numa reunião na Sony Music, que é a minha editora. A Paula Homem, a diretora da Sony, sugeriu: e se o Matias descrevesse uma canção? E eu obviamente que nunca pensei que fosse possível, porque eu sei que ele não costuma escrever para quase ninguém. Na altura eu tinha escrito para a Marisa, e ou seja, eu, como é que o Matias me vai escrever uma música? E pelos vistos o Matias gostou muito da minha voz e passado duas semanas já tinha um WhatsApp no meu telefone com esta música cantada por ele, muito, de maneira muito caseira, em casa dele. E apaixonei-me logo por esta música. Temos que depois adaptei um bocado a letra também. Pronto, o português tivemos que adaptar. Pronto, era um português mais de Angola. E enfim, eu apaixonei-me logo pela música e decidimos logo ir para o estúdio e gravámos até duas versões. Portanto, quando o álbum sair, se correr bem, ainda no mês de maio, vão conhecer outra versão desta música.
Já agora, como é que é essa versão? Se é possível falar um bocadinho dela?
Sim.
Quais são as principais diferenças logo assim à primeira vista?
A diferença é no arranjo, vai ser assim com um arranjo mais do acompanhamento tradicional de fado. Vai ter uma guitarra portuguesa, uma viola, um contrabaixo e também alguma percussão muito ligeira, e que também tem a ver mais com o resto da sonoridade do álbum.
É muito engraçado porque, lá está, a tua sonoridade está mais ligada ao fado e enfim, é curioso ver pessoas que não estão ligadas diretamente, como o Matias Damásio, por exemplo, mas também como o Agir. Tu apresentaste a primeira canção deste teu disco, que se chama Leonor, e que vamos ouvir aqui em fundo, que foi o Agir que escreveu também a letra. Portanto, é algo que vais apostar neste teu disco, ter pessoas que não são tão óbvias assim a escrever para a tua sonoridade.
Sim. Quis apostar nestes autores e também quis mostrar o meu lado, ou seja, eu não considero um fadista a 100%. E neste meu primeiro álbum quis mostrar essa minha versatilidade e um bocado o que é que são as minhas origens e o meu background. Eu acho que tenho sempre um pouco de fado quando canto.
É algo que faz parte da tua identidade, mas não só, não é?
Exatamente.
Aliás, porque falando um bocadinho do teu percurso, tu, enfim, estiveste em casas de fado e já vou querer falar sobre isso também, mas também tens aqui muitas influências do nosso país vizinho, não é? Porque passavas algum tempo em Espanha e, portanto, foste também beber um bocadinho dos cantores de flamenco e tudo mais.
É verdade. É lá da minha mãe, família de Madrid, e eu, a minha infância, passei entre cá e lá. Em casa me vou e sempre cresci eu também a ouvir o flamenco e os boleros, que também vai estar presente esse lado no álbum. Vou cantar um tema em espanhol, e por isso também decidi chamar o álbum Pedro Flores o meu nome, sendo o meu primeiro álbum de apresentação e que mostra realmente as minhas influências como intérprete e como músico.
Mas portanto já falámos aqui de fado, da tradição portuguesa, já falámos do país vizinho, não é? Das
Sim.
raízes também da música que se faz em Espanha, ou pelo menos em alguns pontos de Espanha. Já falámos aqui também desse português de Angola. É um disco com muitas latitudes, mas é um disco muito teu, é assim que também que queres encará-lo, não é? E que revela
Sim.
muito sobre ti e sobre essas tuas influências e raízes.
Exatamente. E é um disco muito à volta, é um pouco egocêntrico dizer isto, mas a verdade é que foi muito à volta da minha voz. O Diogo Clemente, que é o produtor do álbum, quando estávamos a gravar, ele dizia sempre: pensa que estás a cantar ao ouvido, ou seja, está muito focado no meu, quase como se fosse, às vezes é meio falado, às vezes é cantado, e pronto, estou muito, muito desejoso de poderem ouvir mais.
É muito engraçado porque, enfim, em princípio o disco vai sair em maio, já aqui nos disseste, era uma das perguntas que nós tínhamos para te fazer. Este disco
Sim.
que vai ter também uma linha de homenagem a grandes cantores marcadamente românticos da música portuguesa. Queres falar um bocadinho também Sim. sobre isso?
Sim, eu sempre, pronto, em casa do meu avô também, cresci a ouvir estes grandes fadistas crunas, como António de Matos, Francisco José, Rui Mascarenhas, que eram basicamente fadistas, mas cantavam com uma intensidade muito especial, e eu quis dar assim uma versão mais atual desses grandes temas que eu acho que estão um pouco esquecidos e que são tão bons.
Olha, eu pus aqui um bocadinho do Cartas de Amor do Tony de Matos em fundo, só para embalar as pessoas que nos estão
que
a ouvir, para ter essa referência.
É um dos temas que vai estar no meu disco.
Ah, vais fazer uma versão do Cartas de Amor?
Sim.
Uau.
Sim, sim, sim.
Sabes que eu li esta referência e lembrei-me logo desta canção, porque também gosto muito, e portanto quando o nome Tony de Matos surge sempre esta música.
Sim.
Portanto ficou uma novidade,
Cartas
vais fazer
amor.
Uma versão. E mais, Tony de Matos e mais?
E eu, pronto, eu até é engraçado que em pequenino, quando comecei a cantar nas casas de fado, cantava o Cartas de Amor.
Tão bom.
E pronto, tenho Cartas de Amor também, Só Nós Dois, Tony de Matos, uma versão, um arranjo muito, muito bonito feito pelo Diogo Clemente, Francisco José também, Rui de Mascarenhas e Carlos do Carmo. São assim os...
as tuas grandes referências.
Sim.
Tu lembras-te, por falar em casas de fado, tu lembras-te da primeira vez que te chamaram para cantar numa casa de fado? É porque eu não sei que idade tinhas, mas acredito que tenha sido quando tinhas 10 anos, não? Por aí. Eras muito
Sim.
novo.
Era por aí. Tinha 10, 11 anos. Lembro perfeitamente. Estava muito nervoso. E pedi para cantar, pronto, vamos a isso. e pronto, e a partir daí nunca mais ficou dentro de mim esta o bichinho pelo fado. E comecei, obviamente, por ir com a minha mãe a sempre aos fados. Uhum. E depois comecei a ir sozinho.
E já havia essa noção de do que é que significava também esse momento de iniciação quase a um percurso, a uma carreira, com esses primeiros momentos nas casas de fado, ou para, lá está, para alguém ainda com 10, 11, 12 anos, há ainda uma certa inconsciência em relação a esse momento?
Sim, sim, eu acho que é mesmo isso, é inconsciência. Mas ali, na altura, não, nunca pensaria que pudesse realmente apostar na música. Tinha, sei lá, não sabia bem.
E as primeiras reações de quem ouviu foram logo positivas?
Sim, eu acho que assim, nos fados há sempre geração acima, é sempre muito crítica, principalmente quando ouvem crianças a cantar. E na altura, obviamente, cantavam os fados em que eu percebia também, assim, mais fáceis. E normalmente, sim, os geração de cima, os fadistas mais velhos são sempre muito críticos, e eu fui aprendendo muito e ouvindo sempre e aprendendo com as críticas. E pronto, e obviamente que as reações foram, obviamente, boas e inspiradoras, e por isso
foste aprendendo com elas.
Aqui
também
estou.
Crescendo, não é? Mas as casas de fado têm muito isso, é a proximidade, há ali uma exposição muito crua daquilo que se está a interpretar. Tu trazes também essa bagagem depois para esta tua vida agora adulta e para aquilo que vais apresentando. Tens muito desses momentos também. E saudades disso, Pedro? Imagino que muitas, não é? De poder estar olhos nos olhos com
muitas,
o público.
Muitas saudades. E vamos lá ver quando é que nos deixam pelo menos ir aos fados. Já não digo palcos, mas pelo menos ir aos fados. Mas sim, muitas saudades e muito desejoso de poder também cantar ao vivo e mostrar a minha música.
Exatamente, apresentar este
às pessoas, olhos nos olhos. Exatamente.
Se tudo correr bem, sairá em maio. Portanto, nós vamos ficar à espera desse lançamento também. Para quem nos está a ouvir, basta seguir-te nas redes sociais, é simples, para saber novidades.
Sim.
E, oh Pedro, só mais uma curiosidade. Tu tens 5 irmãos, não é? Isso também te marcou de certa forma nessa questão da partilha, ou todos eles cantam e no fundo vocês, a música sempre fez parte da vossa vida?
Sim, nós crescemos com música em casa. O meu pai, até aos seus 22 anos, era entertainer em restaurantes e estava sempre de guitarra às costas. E portanto, nós todos crescemos com muita música em casa. O fado depois foi uma descoberta minha. Mas principalmente eu e o meu irmão gêmeo, que é o Salvador, que é o baterista dos Capitão Fausto.
Ah, não sabia. Ok. Um abraço ao Salvador. Não sei se ele nos estará a ouvir, mas não está muito
Salvador,
longe de nós, porque os nossos estúdios são.
Em princípio, estará a ensaiar aqui bem perto, não é?
É isso, é isso.
Eu sou um enorme fã. E temos os dois registros muito diferentes, mas os dois admiramos muito um ao outro. E pronto, crescemos, obviamente, a cantar e a tocar com o meu pai. E isso fez parte, pronto, dos artistas que somos hoje.
Nunca se sabe como é que é o futuro, mas a verdade é que haver música em casa, haver quem ouça música, haver quem componha em casa, ajuda muito.
Ajuda muito. E é sempre referências. Eu comecei agora com a quarentena a escrever e a compor. E é engraçado como se vai buscar sempre memórias e do passado e referências, só do meu pai, está lá sempre, e eu acho que vai estar para sempre também.
É isso mesmo, Pedro. Ficas convidado a passar pelos nossos estúdios, que não são longe do sítio onde o teu irmão ensaia também. Portanto, quando tudo isto passar, queremos...
Em Alvalade?
Em Alvalade, exatamente, em Lisboa. Portanto, se quando o disco sair, se isto já estiver tudo bastante mais calmo, passas por cá.
Estava muito.
Para cantar. Sim. Para nós. Nós vamos terminar como prometi, vamos ouvir de forma completa esta última lágrima, essa música que fará parte do disco do Pedro Flores, foi o nosso convidado de hoje. Pedro, obrigada. Até à próxima.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. Um abraço, Pedro.
como uma emboscada. Eu caí na tua vida, sem beco e sem saída, sem caminho ou retirada, sem ação e sem palavras. Eu caí no teu terreno, desarmei as minhas forças, descalcei-me no teu chão. Estava cansado de andar sem direção e sem fim. Estava cansado de tantas batalhas e só queria um pouco de paz. Minha última lágrima deste amor que te jurei, e o que sobrou do meu coração eu te entreguei. Eu andava perdido, não sabia por que lutava, até descobrir que eu era o bem e o inimigo. Com amor e sem lei, eu me entreguei a ti. Com amor e sem lei, eu me entreguei. Cansado de andar sem direção e sem fim. Estava cansado de tantas batalhas e só queria um pouco de paz. Minha última lágrima deste amor que te jurei, e o que sobrou do meu coração perdido, não sabia por que lutava, até descobrir que eu era o bem e o inimigo. Com amor e sem lei, eu me entreguei a ti. Com amor e sem lei, eu me entreguei.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.